Bom dia a todos. Na verdade, assim, os presentes já conhecem um pouco a proposta do Seminário de Semiótica da Unesp. No entanto, estamos retomando as atividades no segundo semestre de 2012. Então, é interessante relembrar um pouco no que consiste o projeto. A ideia do seminário é uma ideia que Arnaldo, eu e Udi estamos acalentando já há um tempo, que é a ideia de fazer um pool, né, uma reunião de grupos de semiótica que trabalham no âmbito da nossa universidade e que atualmente estão ligeiramente espalhados, né, esses grupos. Tem o grupo de Bauru, que é o GESCOM, que é um grupo voltado essencialmente para a graduação. A FCL de Araraquara tem, historicamente, dois grupos, né, na ordem, o grupo CASA, Caderno de Semiótica Aplicada, que anima uma revista e que remonta ao começo dos anos 2000, e o GEL. O GEL é de 2003, Arnaldo?
Acho que é.
2004, né?
Não,
que foi o ingresso nosso no doutorado.
Começou em maio de 2013.
Eu acho que essa é a informação mesmo que eu tinha por alto. E vejam, três grupos que, e até interessante, eu não sei se a gente poderia reduzir a semiótica na Unesp hoje a esses três grupos, ver que há outras células, mas essas células estão bem camufladas, porque o que nós conhecemos é justamente isso. E esses grupos têm, ao longo da última década, a gente pode dizer assim, feito atividades que eu considero bem importantes, né? O GESCOM tem um contato interessante em termos de metodologia com o GELI, porque o GESCOM e o GELI são dois grupos que são grupos que se configuram essencialmente como grupos de leitura, de apresentação de trabalhos, reunindo assim, orientandos de um mesmo orientador, eventualmente colegas de fora, né, e que tentam ter um calendário na última década contínuo. Nem sempre a gente garantiu, né? Essa é a verdade. Justamente porque falta o quê? Mais colegas, mais alunos, eu acho que mais empenho nosso, de uma forma geral, em profissionalizar mesmo essa atividade. Né? A exemplo do que hoje nós temos na Universidade de São Paulo. Né? O Grupo de Estudos Semióticos da Universidade de São Paulo tem um pouco mais de uma década, né? É um grupo mais novo do que o GESCOM, em Bauru. No entanto, eles têm um número importante de professores e de alunos, e conseguiram manter um calendário de atividades. Eu acho que esse é o desafio. Porque, assim, se nós formamos em semiótica, então, naturalmente, nós precisamos de um calendário de atividades em semiótica, envolvendo, o que eu chamo de calendário? Uma agenda semiótica, ou como diria Ivan Lopes, uma semi-agenda, que envolva palestras contínuas, um fórum em que os nossos alunos possam apresentar trabalhos, em que nós possamos fazer orientações, claro, que vão além das orientações individuais, mas orientações em grupo a respeito de temáticas determinadas. E fórum, sobretudo, para receber, eu acho, palestrantes com ideias novas, um calendário que reúna defesas de teses, qualificações, publicações. A gente não tem isso no Brasil ainda. E acho que é um passo, né? Ter um seminário de semiótica que se preocupe com uma questão bem prática, que é garantir que pelo menos uma vez por mês quem faz semiótica se reúna. Eu acho que é uma forma de viabilizar esse grande projeto aí, de unificar um calendário, de construir um calendário comum entre as universidades brasileiras para semiótica. O tema do seminário, como vocês sabem, nós começamos esse seminário, se eu não me engano, em maio deste ano, né? Há pouco tempo, é a textualização. Um tema que nos pareceu assim, abrangente o suficiente para acolher as várias pesquisas que nós desenvolvemos hoje na FCL e em Bauru também. Não decidimos ainda qual será o tema do seminário no ano que vem. Independentemente de tema, o seminário vai acolher propostas de qualquer natureza, né? Porque é difícil falar sobre semiótica e dos problemas da semiótica sem entrar mesmo na textualização. O Arnaldo se dispôs a começar o seminário no segundo semestre de uma forma muito generosa, porque ele tem um calendário político a cumprir, como vocês sabem. Acabou de chegar, está colocando a vida em ordem, está um mês, né, Arnaldo?
Eu cheguei exatamente dia...
Exatamente.
Há um mês.
Chegou a 30 dias.
Eu saí lá no dia 30, cheguei aqui no dia 31. Teve julho, 31 dias, né? É isso, não cheguei.
Uau! Então, aniversário de um mês ele está comemorando no seminário de semiótica da Unesp. A Udi disse que viria e, se não conseguisse vir, pediu que eu disse desculpas pela ausência dela e que ela vai estar conosco aqui ao longo do semestre. Talvez em outubro, a gente está negociando ainda, porque lembra que a Udi ficou de apresentar o trabalho dela e da Cris no final do semestre, elas não puderam, não estavam muito bem, mas talvez estejam conosco aí até o final do ano. Bom, Arnaldo, é contigo. O tema do Arnaldo, para o seminário de hoje, é os estudos semióticos na atualidade. Então, a gente tem urgência de ouvi-lo. O que ele viu na França nesses últimos 6 meses, o que parece para o Arnaldo importante destacar dessa forma de fazer semiótica que está cada vez mais fragmentada, talvez mais diferente, e por que é tão diferente da forma como nós pensamos a semiótica no Brasil.
Bom, eu também agradeço a todos, né, que estão aqui presentes. Dizer, na verdade, eu acho que a gente pode pensar essas nossas reuniões de uma maneira mais informal, mas ao mesmo tempo mais planejada, né? E foi esse o sentido de pensar o seminário de semiótica. Na verdade, quando eu conversei isso com o Jean, foi de pensar o seminário de semiótica aos moldes do que acontece na França, né? Existe o seminário de semiótica lá, ele acontece de 15 em 15 dias. Nós resolvemos começar com essa agenda de uma vez por mês, porque seria o início do seminário de semiótica. A gente precisaria ter um projeto um pouco mais definido e ver exatamente como é que esse grupo se constituiria para poder pensar realmente numa agenda quinzenal, né? Caso isso adquira assim, um caráter maior, é lógico que a gente vai implantando esse sistema de reuniões quinzenais, né? Tal como é o seminário de semiótica lá na França. E, da mesma forma que o seminário de semiótica na França, ele atualmente tem se organizado tematicamente, quer dizer, estabelece-se um tema e, a partir desse tema, as pessoas que são convidadas a falar no seminário apresentam seus trabalhos direcionados para aquele tema. E sempre pensando assim, quais são as questões ainda que precisam ser desenvolvidas na teoria semiótica, né? Então, o que eu pude participar esse semestre que eu tive lá, eu acabei pegando o início do segundo semestre deles, né? Que corresponde ao nosso primeiro semestre aqui, porque o seminário ele começa em setembro e ele acaba em junho, né? Ele começa em setembro de um ano e acaba em junho, porque o ano letivo lá na França ele é diferente do ano letivo aqui. Então, para ele se encaixar no ano letivo da França, ele começa sempre no segundo semestre de, no caso, 2011 e termina no primeiro semestre de 2012. Para nós isso não vai ser assim, quer dizer, a gente começa no início do ano e acaba no fim do ano, né? Mas o que se discutiu, né, nas sessões de que eu participei nesse segundo semestre, primeiro semestre de 2012, que já era o segundo semestre do seminário, foi a questão da negação, né? Tema da negação, então era negação, negatividade, negação e negatividade, já tinha sido discutido no seminário do ano anterior. Então, 2010-2011, negação, negatividade, ao final do ano de do primeiro semestre de 2011, quando se decidiu qual seria o tema do seminário seguinte, optou-se por manter negação, negatividade, né? E isso continuou. As pessoas que apresentaram seus trabalhos sempre discutiam um aspecto daquela pesquisa que desenvolvem voltado para a questão da negatividade. Então, alguns tinham propostas de tratamento da questão de uma forma mais teórica, outros faziam mais aplicação, né? É uma pena, eu devia ter trazido aqui o meu caderninho que eu pensei que estava nessa bolsa, porque a gente depois chegou a uma... o Denis Bertrand fez um fechamento, né, disso, mas eu posso trazer em outras reuniões, de pensar assim, bom, dentro dessas nossas concepções, o que, que significaram esses 2 anos, porque foram 2 anos discutindo negação e negatividade, né? De avanço ou não. Agora, do que eu me lembre, sem olhar as minhas anotações, é que essa questão não estava concluída. Muita coisa ainda se pode questionar sobre isso que os seminários não abordaram, né? E que requereria uma continuidade. Só que as pessoas ali resolveram optar por um outro tema, que a minha memória não me faz guardar assim de cabeça, e nesse caderno tinha. Quer dizer, não, na verdade não é que eu tinha, havia propostas, não se fechou o tema ainda, né? Que seria para o próximo seminário, que é a maneira como seria conduzida a... como seriam conduzidas as reuniões do próximo seminário, né? O seminário de semiótica lá na França, ele se dá da seguinte forma, né? Para quem nunca assistiu. Ele acontece num período de 3 horas e para cada sessão, para cada dia de reunião, sempre são convidadas 2 pessoas. Então, uma pessoa faz a apresentação do seu trabalho, suponhamos que o seminário comece a 1. Então, da 1 até a 1:30, né, a apresentação. É isso, né?
30, 40 minutos.
Porque se são 3 horas, é 1:30, 1:30, né? Isso. Da 1 até 2, aí dá 2:15, mais ou menos.
Então, intervalo de
Faz a apresentação, então, há um período para apresentação do trabalho, depois uma discussão, há um intervalinho, aí retoma a segunda parte do seminário, a segunda pessoa faz sua apresentação e, ao final, há um debate. Bom, eu começo a entrar no tema da atualidade das pesquisas em semióticas, né, na França, do que eu pude observar. Bom, primeiramente, o que a gente pode observar é que até o fim desse primeiro semestre de 2012, existiam 3 seminários de semiótica na França, certo? Então, tinha o seminário do Petitot, que acontecia na École des Études, dirigido pelo Petitot, com a participação do Vincent Sini, né, e de outros semioticistas, mas, na verdade, quem conduzia era ele, e que se extinguiu, acabou. Eu participei da última sessão dele, que foi a despedida do Petitot, porque ele estava se aposentando, né? Ele fez nessa última sessão, ele fez toda uma explanação sobre... Porque a perspectiva de trabalho de semiótica do Petitot é aquela noção da semiótica cognitiva, né, e da semiótica morfodinâmica. Então, ele foi um pouco mostrar para a gente, e eu poderia ter trazido também, se eu tivesse me lembrado, eu saí de casa e esqueci tudo isso lá. Ele fez um levantamento de toda a temática que tinha sido debatida sobre semiótica ao longo dos seminários que ele coordenou depois da morte do Grémas, né, na Ecole des Études. e que dava um bom tempo, eram 20 anos de seminário do Petitot, né? Foi interessante a gente perceber, e ele falou que ele só se deu conta quando ele resolveu pegar todos os programas desse seminário, inclusive alguns programas que não estavam nem digitalizados, ele teve que digitalizar, porque as primeiras sessões eram feitas na forma de datilografada e distribuída para as pessoas. A informática não tinha chegado na França nos anos 80, né? E ele não tinha isso em arquivo de computador. Então, um secretário dele digitalizou aquilo. E foi interessante perceber assim, que ao longo de todo esse período dos seminários do Petitot, a primeira temática do seminário foi a discussão do modelo estruturalista, né? Pensar a semiótica e a sua relação com o modelo estruturalista. E o tema do último seminário foi exatamente esse. Era a tradição estruturalista na formação do pensamento da semiótica. Ele falou que não que ele tivesse feito isso planejadamente, mas o acaso, né, fez com que a coisa começasse, porque se discutia muito da influência do estruturalismo na semiótica no início das reuniões. Depois se discutiram outras coisas completamente distintas ao longo, e ele foi um pouco pro mostrar qual era a perspectiva dele ao defender essa linha da semiótica cognitiva, morfodinâmica, né? Bom, vocês acho que sabem, quer dizer, o Petitot é um matemático. Ele é uma pessoa da área de exatas que acabou se interessando pela semiótica e começou a trabalhar nos estudos de semiótica. E nessa última reunião, aí, embora eu não esteja consultando minhas anotações, mas isso eu me lembro bem de cabeça, ele queria fazer um panorama para mostrar qual é o intuito desse formalismo que a teoria dele propunha, né? Então, na verdade, ele acha assim, que no desenvolvimento dos estudos de semiótica, a partir da proposta do Dreimars e do grupo que estava em volta dele desde o início, era preciso que você partisse de uma proposta metodológica e verificasse como é que essa proposta metodológica se aplicava a diferentes corpos, né? Então ele falou, por isso que se fez muita aplicação da semiótica à literatura, da semiótica ao discurso político, da semiótica ao texto publicitário, blá, 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 blá. E ele, enquanto matemático, trabalhando essa ideia da semiótica cognitiva, ele achava que ao discutir, ele acha, né, que ao discutir o modelo semiótico para essas diferentes materialidades, né, textuais, era possível que a teoria chegava a um ponto de descrição e de formalização que permitia você fazer uma reconstrução do objeto. E dessa maneira, ele acha que você pode agora, você tem condições agora de fazer o processo inverso. Você constrói o objeto e você se volta para a teoria. É uma coisa muito abstrata e é uma coisa muito técnica, porque ele trabalha com a questão da informática, como é que isso pode, como é que essa concepção, ele pensa na reconstrução do objeto, ele quer construir o objeto hipoteticamente, né, a partir de recursos mecânicos, que são os recursos da computação, para você chegar à teoria. Ele fala, o que a gente tem que fazer agora é o inverso, não pegar um modelo e aplicar a teoria, eles foram embora, isso continua fazendo, e isso faz parte do desenvolvimento da teoria. Nós podemos ter os dois vieses, né? Então, você faz a aplicabilidade do modelo, mas a teoria semiótica já chegou a um grau de refinamento, de aperfeiçoamento, que você pode reconstruir, você pode construir esse objeto e aí se voltar para a teoria e aí fazer ela se aprimorar mais ainda no que é necessário e sedimentar aquilo que já está amplamente formalizado. Bom, então, o que ele quis dizer com isso é assim, que esse era o projeto dele, foi nisso que ele se pautou ao trabalhar ali na École des Hautes Études, inclusive substituindo o próprio Greimas, né, que foi a cadeira que o Greimas deixou. E outra coisa que ele também fez questão de frisar, que eu me lembro naquela sessão, foi assim, que ele queria, naquele momento de despedida, né, aquela aposentadoria dele, se remeter a uma coisa que parece que alguns estudiosos não tinham entendido, né? Que quando ele se referia, por exemplo, quando se fala numa semiótica standard e numa outra semiótica, que é a semiótica da atualidade, ele não usa esse termo standard porque ele acha que a semiótica chamada de standard, né, que é mais ligada aos trabalhos de Greimas, seja ultrapassada. Ele falou, em nenhum momento, bom, isso vocês coloquem no contexto das discussões na França, mas que também se refletem aqui no Brasil, porque nós também, né, usamos essa terminologia, mas o que parece que muitas pessoas acabaram interpretando na fala do Petitot é que ao classificar a semiótica primeira, a semiótica mais standard, ele está dizendo que ela era uma coisa ultrapassada, quer dizer, aquele período, aquilo que se fez de semiótica até as paixões, por exemplo, já não serve para mais nada. O que importa agora são os desdobramentos da teoria semiótica, os caminhos que a semiótica tomou, né? E ele falou que isso nunca foi a ideia dele. Ele falou que ele não acha que aquilo que a gente chama de semiótica standard seja ultrapassada. Ela continua existindo e você tem desdobramentos, mas esses desdobramentos não conseguiram suplantar certos princípios que ainda existem e que têm importância, né? Mesmo que se faça toda a discussão, por exemplo, sobre o percurso gerativo de sentido ou a superação do percurso gerativo, ninguém mais vai fazer quadrado semiótico, ninguém vai mais fazer percurso gerativo de sentido. Isso é uma bobagem, né? O que a gente pode ter hoje em dia é uma compreensão um pouco diferente do que significa a ideia do percurso gerativo do que ela significou anos atrás, né? E, nesse sentido, ele até fala junto com o Fontanille, porque o Fontanille é uma pessoa que, eu já discuti isso com ele na época que eu fiz o pós-doutorado com ele, que a gente tem que ultrapassar aquela visão de que o percurso gerativo de sentido, ele é um modelo fixo e que cada vez que você vai fazer um trabalho e aplica esse modelo, você tem que seguir aqueles passos que originaram muitos trabalhos no início dos estudos semióticos. Como foi o meu trabalho, e isso faz parte da minha história, porque eu comecei a estudar semiótica na minha vida em 1980, quando eu entrei no mestrado da USP como orientando da Diana. E aí eu fui fazer o curso da Diana, que era tópicos de análise de texto, uma coisa assim. E aí a bibliografia básica era o dicionário de semiótica do Greimas, em francês. xerocopiado, né? Então a gente tinha aquele xerocopiado e a gente tinha que ficar lendo os verbetes do dicionário de semiótica do Greimas sem entender absolutamente nada, porque eu saía de uma graduação de letras que eu nem tinha ouvido falar em semiótica na graduação em letras, né? E aí a gente tinha que ler aquele dicionário de semiótica, e a Diana, ela dava aula com umas fichinhas, eu me lembro muito disso, ela consultava aquelas fichinhas dela, e que eram calcadas na discussão que ela já tinha participado, para a tradução disso, que tinha participado, não, que estava participando, que na época o dicionário não estava traduzido ainda, e que ela estava participando para traduzir o dicionário de semiótica para o português. Porque ela fez parte da equipe. Se vocês olharem lá os tradutores, né, a Diana aparece, o Alceu que coordenou, né, a tradução. Então, era uma coisa nova e fazer análise semiótica. Se vocês olharem a minha dissertação de mestrado, por isso que eu nunca traduzi a minha dissertação de mestrado, porque depois eu comecei a ter vergonha dela, né? Porque era assim, a minha dissertação, ela tinha uma proposta de trabalhar já a leitura, porque isso foi o projeto que eu levei para a Diana desde o começo, a leitura é a ideia fixa na minha cabeça, né? E aí, o meu trabalho de mestrado consistia na diferença entre pensar como é que o leitor interpreta o texto literário e o texto político. Né? Existem diferenças ou semelhanças no processo de compreensão do texto literário e do texto político? Então, a minha dissertação de mestrado é assim. Primeiro, eu escolhi um texto literário, eu escolhi um texto político, era A Hora dos Ruminantes, do José J. Veiga, o texto literário, e um discurso do Sarney em prol dos 5 anos de mandato, né, em que ele defendia isso. Eram duas questões, os 5 anos de mandato do presidente da República e a diferença entre o parlamentarismo e o presidencialismo. Aí, mas então, para eu organizar a minha dissertação, eu fiz um capítulo que era análise semiótica do discurso literário e outro capítulo que era análise semiótica do discurso político, para depois eu trabalhar com as interpretações. Que isso também foi uma coisa, assim, né, que naquela época a gente ainda acreditava, fazer assim, entrevista, né? Levava o texto para a pessoa, falava, olha, leia o texto, depois eu faço uma pergunta para saber como é que você... É bem trabalhar com o leitor em carne e osso, né? Mas era isso. Aí que a gente até hoje discute. Mas se vocês olhem a análise que eu fiz do texto do José J. Veiga e do Sarney, ele está exatamente no seguinte modelo, nível fundamental, tá, nível narrativo, tal e tal, nível discursivo, porque a gente fazia análise assim, entende? Era assim que a gente entendia que tinha que obedecer aquele percurso gerativo de sentido. Porque você tinha que começar. Primeiro você tinha que descobrir qual era o elemento fundamental, aí você reconstruiu o quadrado, superou isso, bom, agora vem para o nível narrativo, era uma outra coisa. E o que é hoje? A maneira como a gente entende hoje o percurso gerativo de sentido não é assim. Quer dizer, ele é uma coisa muito móvel, e era isso que o Fontanelli dizia: não, eu não tenho que pensar o percurso gerativo de sentido como uma sucessão de patamares estanques que um. Né? Quando você gerou do fundamental para o narrativo, bom, aí acabou o fundamental, né? Você só analisa os... Não é isso, quer dizer, há uma dinamicidade, eu consigo perceber a oposição fundamental no nível discursivo, se eu interrelaciono, né? Então, já propor dinamizar o percurso gerativo de sentido, não é dizer que o percurso gerativo de sentido não existe mais, né? É uma outra forma de você trabalhar com ele, ou até de compreender como ele realmente funciona, certo? Como é que ele foi pensar? Então, essa foi uma defesa longa que o Petitot fez, né, em prol daquilo que ele dizia, que é assim, ele jamais ter se colocado como alguém que falou que o pensamento do Greimas estava superado, que o que importava agora era o que os novos semioticistas faziam. Né? Então, quem for para a França agora não vai poder assistir os seminários do Petitot, porque ele se aposentou e o seminário acabou. Porque os seminários do Petitot aconteciam na École de Hautes Études e não será contratado nenhum pesquisador na área de semiótica na École de Hautes Études. Então a semiótica acabou na École, certo? Ela começou com o Greimas, né, que foi para lá a convite do Lévi-Strauss, né? E eles trabalharam, inclusive, em parceria até a briga, né, entre Lévi-Strauss e Greimas, que isso é uma coisa que eles também conversam um pouco lá na França, de dizer assim que foi uma briga não muito bem compreendida, pelo que quando o Greimas resolveu fazer escrever um texto para discutir o mito, né? Parece que o Lévi-Strauss se sentiu ofendido por alguma coisa que possivelmente ele tinha dito, e na verdade nunca houve quer dizer, não sei o que foi que o Greimas não foi conversar com ele, explicar, né, que na verdade não é porque ele resolveu trabalhar o mito que ele estava questionando toda a teoria antropológica do Lévi-Strauss, né? Bom, mas o Greimas ficou ali, depois da morte dele, o Petitot ocupou a cadeira e ela acaba, né? Então, eu estou contando essas coisas porque a gente está pensando na semiótica hoje, na semiótica contemporânea, isso é um dado. Bom, além desse seminário, existia propriamente o seminário de semiótica, porque o seminário do Petitot, ele é chamado de seminário intersemiótico, não é isso? Eu não me lembro. É intersemiótico. E o da Anenô?
É o
meta-semiótico. Então, o dele era intersemiótico. Então, existia o seminário de intersemiótico, o seminário de semiótica e o seminário meta-semiótico. Né? Aliás, o meta-semiótico, ele começou há não muito tempo. Né?
Porque, acho que há uns 3 anos.
Há uns 3 anos, porque quando eu estive a primeira vez na França, só tinha o do Petitot e o seminário de semiótica. Né? O seminário de semiótica, que foi dirigido pelo Denis Bertrand e pelo François Boudron nos últimos tempos, é uma continuidade do seminário do próprio Greimas, né? Ele fazia esses seminários às quartas-feiras e isso permaneceu, né, tradicionalmente às quartas-feiras. Ele já foi coordenado por diferentes pessoas. Na primeira época que eu tive lá, o coordenador do seminário semiótico era Fontanille, né? Por um bom tempo foi Fontanille, aí eu acho que quando ele assumiu a reitoria de Limoges, ele não tinha mais condições de conduzir o seminário de semiótica, aí o Denis Bertrand assumiu, né, junto com o François Boudron. E, bom, o que acontecia era que o seminário de semiótica, ele não tinha um espaço para acontecer, né, um espaço fixo para acontecer, porque, bom, a primeira vez que eu estive lá, eu assisti aos seminários numa sala que era da Sorbonne, mas ela ficava ali no Boulevard Saint-Michel e era num prédio, né? Eu não me lembro direito qual era o nome daquele prédio, mas ele ficava próximo de uma estação do RR no Boulevard Saint-Michel. Ele não estava dentro. Era um prédio de uma instituição, mas não era exatamente uma sala de aula, era uma sala um pouco maior que essa, tinha uma mesona e as pessoas iam se sentando mais ou menos assim, né? ela não era nessa disposição, acho que ela era mais arredondada. E depois cadeiras, né? Às vezes algumas sessões aquilo ficava empilhado e outras sessões que tinha pouquíssima gente, né? Mas tradicionalmente era assim, quando eu fui lá em 2001, era você assistir de manhã o seminário do Petitot, aí você atravessava o Jardim de Luxemburgo e você assistia o seminário de semiótica à tarde. Ele começava normalmente uma hora, eu acho, e ia às vezes às 2 horas e tinha 3 horas de duração, né? Para minha surpresa, esse ano que eu tive lá, o seminário de semiótica, ele acontecia na Sorbonne, num prédio da Sorbonne, ali no, num prédio da Paris 4, um prédio da Paris 4, que fica ali em Saint-André-des-Arts, né, perto da Fonte de Saint-Michel, né? E inicialmente ele começava, a sessão começava uma, terminava às 3, isso. Acho que eu assisti umas 2 sessões de janeiro, assim. E depois, ele começou, e era num auditóriozinho ali, né? Num auditóriozinho. Aí, a partir de, eu não sei se foi dia de março, porque teve um, foi assim, ele teve algumas sessões em janeiro, depois teve um período de férias que eles têm, né, quinzenal. Quando voltou o seminário, ele acontecia da meio-dia às 2. Meio-dia. Não, da meio-dia às 3. E aí, isso esvaziou muito o seminário, porque ele começava exatamente na hora do almoço. Uhum. Né? Quando tinha um público maior da uma, da umas 3, quando ele foi da meio-dia, da 1 às 4. Uhum. E quando ele foi da meio-dia às 3, esvaziou bastante o seminário, porque ele começava na hora do almoço, certo? E aí a gente questionava, mas por que ele começa meio-dia? Porque aquele auditório só estava desocupado para a reunião do grupo semiótico naquele horário. Ou era naquele horário ou não era. Certo? Bom, por que eu estou contando tudo isso? O que isso tem a ver com a história do seminário? Para vocês terem uma ideia da precariedade que era, né, fazer a reunião do seminário semiótico. Certo? Então, se a gente pensa que aqui no Brasil a gente encontra problemas, ele não é um problema só brasileiro, não, né? Bom, além disso, o que acontecia com o seminário de semiótica? O Bourdon se aposenta agora até o fim do ano, certo? Ele vai dar aula lá na Paris 8 até o fim desse semestre e a partir do ano que vem ele já não é mais professor da Paris 8. O que o Denis Bertrand diz? Bom, não dá para eu conduzir sozinho o seminário de semiótica, né? Então, eles não sabiam muito, eu cheguei a ter uma vez uma, porque é sempre assim, tem a reunião, né, do seminário, quando termina, tem que sair da sala porque vai começar uma aula lá da Paris, aí você se reúne naquele restaurante que tem ali do lado, né? Tem alguns restaurantes, então tu não vai tomar alguma coisa e continuar a conversa no restaurante. E numa dessas conversas, o Denis Bertrand dizia que ele não sabia se no ano seguinte ia ter ou não o seminário semiótico. Eu falei, nossa, mas vai interromper o seminário? Eu falei, eu não sei, gente. Primeiro, o Bourdon vai se aposentar. Eu não encontro sala para fazer. Ele falou, continuar o seminário da meio-dia às 3 não dá, porque entre meio-dia e 2 horas, ninguém vem. Aí, se chega alguém às 3, está no fim, ou então tem gente que já pensa, bom, se é para eu chegar lá às 2, eu já nem vou mais, né? Então, o que que acontece? Esvaziou muito o seminário. Bom, e aí, tinha o seminário metasemiótico, que era coordenado, acho que é metasseminário, né, que era chamado, Não é meta.
Acho que é meta seminário de semiótica.
Seminário de meta semiótica. Coordenado pela Anne Hinault, que é a única semioticista que está numa instituição dita de prestígio na França, que é a Paris 4, certo? Eu vou falar um pouco depois sobre essa história do prestígio. Ela fez esse seminário, né? Ela organizou esse seminário, e esses seminários eles eram conduzidos por ela, com auxílio também do... Como é que chama aquele professor de Limoges? Como é que ele chama? Aquele outro professor que é lá de Limoges.
Darroux?
Ivan Darroux. Ele auxiliava no seminário. Bom, aí, então, estava nessa discussão. O seminário do Petitot acaba. O seminário de semiótica, será que acontece? E o seminário da Nenão. Aí, teve um dia que eles resolveram se juntar, e foi logo depois de uma sessão de seminário de semiótica, ali naquela brasserie Saint-André, que fica do lado. E foi interessante, porque a gente até tirou foto, era foto da cúpula da semiótica. Só faltava o Fontanille ali, mas os mais antigos estavam todos reunidos. Para pensar nos destinos da semiótica. Né? Dessa reunião saiu uma proposta que é a seguinte: a partir de agora existirá um único seminário de semiótica. Bom, acabou do Petitot, sobrava o meta-seminário e o seminário de semiótica. A Anne Hinault ia garantir que a Paris 4 sediasse as reuniões do seminário. Então, para que desmembrar em dois, vamos concentrar forças num único seminário para ir ver se fazia crescer o trabalho de semiótica e assim por diante. Bom, eu diria para vocês que essa decisão da cúpula da semiótica francesa, ela teve o sentido também assim de salvaguardar a proposta do seminário de semiótica, mas ela também por trás tem uma outra questão. No governo do Sarkozy, ele fez uma rediscussão do ensino universitário. Não sei se vocês acompanharam, eu não sei detalhadamente isso, mas eu conversei algumas coisas com o Denis Bertrand, não sei se eu entendi direito, mas ele fez uma redistribuição, porque o grande problema é assim, e a produção da pesquisa. Pensam que é só aqui que isso acontece? Né? Isso também acontece lá. O que, que vocês produzem? Um grupo de semiótica que quer ter infraestrutura, sala de aula, trazer convidado, mas e aí? Vocês se reúnem lá, conversam, mas o que, que vocês produzem? Certo? Então, bom, e depois pensar em todo o sistema universitário, eu estou falando isso em relação ao grupo semiótico, mas pensar em todo o sistema universitário, o Sarkozy ele propôs uma reforma do ensino universitário na França, e isso chegou a passar por todas as instâncias, e passou pelo parlamento, tudo. Aí, quando o François Hollande, não, é pelo parlamento, não, pela Câmara, porque eles não têm parlamento na França, né? Quando o François Hollande assumiu, ele não tinha como recuar isso, porque isso já era uma lei, já tinha sido discutido, passado, e não compete a ele, como presidente, descumprir essa lei. O que é essa lei? É assim, as universidades elas têm que se juntar em grupos de pesquisa, formação de grupos de pesquisa e grupos de excelência. O que aconteceu? As Paris, as grandes, né, as mais prestigiadas, se juntaram automaticamente. 1, 2, 3, 4. Paris 1, 2, 3, 4 se juntaram e formaram um grupo. Aí, 5, 6, que já são um pouco mais periféricos, mas próximos, 5, 6, 7, formaram outro grupo. Sobrou Paris 8, que é a universidade onde está o Denis Bertrand, porque ela é uma prima pobre, UNESP, né? Uma prima pobre. Por quê? Porque ela é mais periférica, ela fica lá em, caindo do mapa da Ile-de-France, né? Quer dizer, caindo da Ile-de-France, mas caindo do circuito de Paris, porque Paris, né, são 20 bairros, e a Ile-de-France é o que engloba. Ela está fora do mapa de Paris. E ela é uma universidade, a Paris 8, que recebe muito aluno estrangeiro, ela tem muito aluno estrangeiro, né? Também por isso ela é periférica. Ela recebe alunos de baixa renda e, ao mesmo tempo, muito aluno estrangeiro. Por aí vocês veem, né, como ela é uma universidade desprestigiada. Se a gente for pensar em toda a xenofobia francesa, né? E ela precisava se juntar, porque ela sozinha, como é que ela ia fazer um centro de pesquisa, né? A Paris 8 é uma unidade, né, uma universidade que tem um grande número de cursos da área de humanas, né? Muito parecido aqui com a situação da FCL, né? Mas ela precisava se juntar a alguém mais para fazer um centro. Então ela começou a fazer negociação com uma outra faculdade, eu esqueci o nome, com uma outra universidade, que também não conseguia parceria. Mas havia, quer dizer, essa outra universidade, que não é também central em Paris, não queria o convênio com a Paris 8, mas também não conseguia parceria com as Paris centrais, que não a queriam ali dentro. E, no fim, eles tinham prazo para formalizar esses centros de pesquisa, porque tudo isso na lei lá, como é que fala? Votada pela política francesa, tinha que seguir um cronograma. Eles estavam à beira de vencer isso. E o que significa se eles não se inserissem nesse sistema de congregação por institutos? Eles não receberiam mais verba nenhuma. O governo não daria verba nenhuma. A universidade francesa, ela é paga, todo aluno que estuda na universidade francesa paga por ela. Ela não é cara, não é como Berkeley ou essas universidades famosas dos Estados Unidos, né, que são as consideradas universidades Ivy League, cuja anuidade é altíssima, né? Na França, a anuidade da universidade não é alta, mas ela não é inexistente. Há uma cota de bolsas, sim, mas essa cota de bolsas não é tão grande. Todo mundo custeia o seu curso universitário, né? Mas isso não é suficiente para gerar toda a universidade, né? Então, ela conta com um subsídio também do Estado, né? E se elas não se enquadrassem, elas já iam perder isso, né? Aí, no fim, a Paris 8, com essa outra universidade, que eu precisava dizer o nome para vocês terem uma ideia, se juntar, né? Elas resolveram se juntar, então, imediatamente, né? Aí venceu-se a resistência da outra, mas na outra também tinha um curso de filosofia, eu acho. Nas duas tinha um curso de filosofia, tem na Paris 8 e tinha na outra universidade. Essa junção ia implicar numa mudança de estrutura. E o grande medo de funcionários e de professores é que eles fossem, alguns departamentos fossem se fechar e um departamento maior da outra universidade englobasse o da Paris 8, um departamento maior da Paris 8 englobasse o da outra, e isso ia mexer na dinâmica deles. Então eu tive a experiência de participar de uma invasão dos alunos no prédio da Paris 8. Ele chamou polícia, né? Porque eles trancaram o diretor da Paris 8 numa sala, que eles queriam rediscutir como esse convênio tinha sido feito, os alunos não tinham sido consultados, os funcionários não tinham sido... Então foi funcionário e aluno se juntando, né? E aí eles tiveram, inclusive, que chamar o aparato da polícia para tirar, porque o diretor estava refém de um grupo de revoltosos preso dentro de uma sala de aula, que graças ao celular conseguiu se comunicar com alguém, e aí acionaram, né, a polícia para libertar o diretor de lá. Mas tudo, assim, porque eles discutiam que era uma coisa feita a toque de caixas e que, sim, prejuízos, eles sabem que tanto uma universidade, nessa fusão, vai acontecer, prejuízos vão acontecer, mas eles não podiam perder, que eles não podiam ficar no limbo universitário, sim, porque isso ia prejudicar demais o funcionamento da faculdade, né? Isso eu não sei medir muito para vocês, isso que eu estou contando é minha conversa minha com o Denis Bertrand, né? Ele contando essas coisas, mas eu não sei dimensionar exatamente qual é a montante dessas perdas, o que, que isso vai implicar na mobilidade da vida das pessoas, porque, por exemplo, como esse grupo de funcionários e professores já está instaurado na Paris 8, né? Se tivesse que ir para aquela outra universidade, ou fazer, eles iam ter que mudar o local de trabalho e eles não queriam isso, né? Mas parece que eles não tinham muita escapatória se eles quisessem se manter como instituição de pesquisa, né? Bom, para que, que eu estou contando tudo isso? Quer dizer, isso se reverte na semiótica também. Dentro desse contexto, se a teoria semiótica quer ter apoio, ela quer se institucionalizar, ela precisa se formalizar como em cima de um projeto de pesquisa, e esse projeto de pesquisa tem que ter investimento das instituições universitárias francesas e os professores têm que estar envolvidos com isso. Então, nesse caso, a presença da Anne Hennou é um pouco chave, porque ela é a única semioticista que está numa das Paris prestigiadas, né? O Denis Bertrand também tem um peso nisso, embora ele esteja na Paris 8, que seja uma universidade um pouco mais periférica, mas ela tem ali a sua representatividade. E fora isso, bom, tem Limoges, tem Lyon, né? Mas eles estão mais, eles não estão dentro de Paris, né? Então, a proposta de se centrar num projeto de semiótica, de um seminário de semiótica, seria exatamente, então, vamos, então, em vez de disseminar, de ter vários pequenos grupos envolvidos com projetos mais determinados, vamos aglutinar, manter esses seminários temáticos discutindo temas e mais fazer com que essa discussão em temas gere produtos. E aí eles têm a ideia de publicação de obra, em cima das discussões dos professores nesse seminário, porque não, isso não tem acontecido. Se você for, você diz, cada um apresenta o seu trabalho, há uma discussão, há uma certa discussão, às vezes há trabalhos que não tem nem o que discutir, e isso não gera nada. eles não são publicados, ou às vezes a pessoa que apresentou publica em um outro lugar, uma outra revista, né? E não tem, digamos assim, o resultado concreto do seminário semiótico. Então, eles estão pensando nisso, né? em pensar numa publicação, incentivar que isso seja contínuo, e aí firmar, né, um pouco a presença do grupo de semiótica hoje dentro do sistema universitário francês. Quando houve aquele evento de homenagem ao Greimas, a morte do Greimas, né, que eu participei também, foi um evento muito interessante, foi um dia para discutir a semiótica a partir do seu fundador, né, o Greimas. Então houve uma mesa redonda de manhã, ela aconteceu lá na École des Études. Houve uma mesa de manhã, uma mesa à tarde, e ao final dessa tarde houve uma projeção de uma gravação que o Ivan depois passou pela internet, né, para todos aqui no Brasil, uma gravação de uma entrevista que o Greimas deu à rádio, né, em que eu acredito que até se vocês acessaram aquilo que o Ivan mandou, vocês puderam ouvir, né? Então, o evento terminou com isso, para que a gente rememorasse, relembrasse, inclusive, a voz do Greimas. Eu nunca tinha ouvido a voz do Greimas, né? E, bom, mas nesse evento, na parte da manhã, houve uma mesa que se discutiu a semiótica nas instituições universitárias francesas. E a fala mais dura dessa mesa foi a do Fontanil, né? Ela foi até uma fala um pouco agressiva, porque para se discutir a semiótica nas instituições francesas, ele falou assim: bom, desde que se pensou no projeto da semiótica muitos anos atrás, ainda na época que o Greimas era vivo, se pensou nisso, quer dizer, como é que a semiótica poderia ser incorporada às instituições de ensino superior. Ele falou assim: bom, eu, estabelecido em Limoges, procurei criar um centro de semiótica em Limoges. E qualquer pessoa que conheça um pouco de Limoges sabe que realmente é um centro que tem estudos semióticos, com todos os problemas internos que ele possa ter, mas realmente o Fontanil criou ali, né, um grupo de estudos semióticos, há reuniões sistemáticas, há orientação, né, há alunos fazendo doutorado, mestrado, quer dizer, um grupo que desenvolveu o semiótico. E a mesma coisa não aconteceu em Paris. Lyon também não, que em Lyon tinha um grupo que estudava muito semiótica bíblica, né? Aquilo permanece, mas está morrendo, porque conforme as pessoas que trabalhavam com isso foram se aposentando ou morrendo, isso foi sumindo, ou vai sumindo, né? Ele falou: bom, então, quer dizer, e o empenho das pessoas que fizeram semiótica? Ele cobrou muito isso, uma fala que causou um certo mal-estar ali naquela manhã, né? Não adianta ficar só no discurso, ele falou, a gente tem que ter uma ação, né? É preciso que se haja organização, haja planejamento e há disposição em fazer isso, né? Por que um pouco essa disposição, né? Porque o que a gente sente assim atualmente na semiótica, nos estudos semióticos, é que cada um que trabalhou inicialmente com o Greimas, depois foi desenvolvendo uma linha de pensamento dos estudos semióticos, e aquilo acabou sendo propriedade daquele sujeito, né? Então, você hoje você tem a semiótica do Zilberberg, Você tem a semiótica do grupo do Landowski, você tem a semiótica do... Como é que é aquele da...
Coquet.
Teoria da libertação? É, a semiótica do Coquet, né? E, aliás, o Coquet, às vezes, ele é bastante radical, né? Porque ele fez uma vez uma apresentação de que ele negava mesmo a semiótica grimasiana. Ele dizia que aquilo era superado, né? E, então, isso se dispersou muito, entende? Essa dispersão fragmentou e enfraqueceu a semiótica na França, né? Embora o Coquet, ele também, eu não sei, eu acho que o Coquet já se aposentou também, né? Ele já se aposentou.
Mais velho de estudo.
É. Ele tava numa Paris. Era Paris 7. Acho que era Paris 7. E ele se aposentou também. Vejam, além de existir poucos semioticistas dentro das universidades, os mais antigos foram se aposentaram, estão se aposentando, entende? E não se criou, quer dizer, essa dispersão, cada um puxando a semiótica para um caminho, né? O Zilberberg, por exemplo, que tem uma proposta de trabalho aí com a atensiva, nunca foi professor universitário, ele se aposentou como professor secundário, né? Então ele não formou ninguém, quer dizer, ele não foi orientador, não formou ninguém especificamente, né? Ele só difunde a teoria dele, ele só difunde o pensamento dele, e muitas pessoas incorporam isso, e aqui no Brasil a gente tem um reflexo muito grande da teoria e da proposta do Zilberberg, que a proposta do Zilberberg nunca foi uma proposta de confronto com a teoria grimasiana standard, por exemplo, né? Ela é um desdobramento da teoria, mas ele nunca nega a proposta grimasiana como o Coquet faz. O Coquet, ele é mais agressivo nisso, o Zilberberg não. Mas, digamos assim que, embora haja alguns semioticistas na França mesmo que desenvolvam o pensamento do Zilberberg, eu diria até que ele tem menos penetração na França do que tem no Brasil, por exemplo. Né? No Brasil se compra muito mais a ideia do Zilberberg do que na França. Né? E então essa situação, né, essa dispersão um pouco, ela se volta para pensar em constituir um grupo de semiótica mais coeso, com uma proposta, porque o que os semioticistas franceses constatam é assim, bom, se a gente não cuidar de fazer isso, a semiótica vai se deslocar de lugar. Ela vai para a Itália e ela vai para Liege, certo? Porque esses centros têm desenvolvido um trabalho maior, aliás, em Liege é com um braço da Itália também, porque como é que ela chama? A Maria Giulia, ela é italiana e está trabalhando na Universidade de Liege, né? E havia muito italiano ali no seminário de semiótica, muita gente da Itália, né, que faz semiótica na Itália, né? Parece que eu não cheguei assim a ter contato. Daqui a pouco, se a gente quiser fazer pós-doc em semiótica, em vez de ir para a França, vai para a Itália, né? Porque lá eles estão trabalhando mais ou estão conseguindo se constituir mais enquanto grupos do que na França. O que é curioso, né? Porque se você pensar na bagunça da italiana, eles conseguiram essa dinamicidade, uma curiosidade, né? E mesmo a participação da Maria Giulia no seminário, ela é assim, um pouco de... ela tem essa prática de ocupar o espaço no seminário, né? Eu acho que ela é uma pessoa interessante, eu cheguei a conversar um pouquinho com a Maria Júlia, mas ela toma um pouco assim a posição de uma de um grupo novo da semiótica, né? É um grupo novo que se instala, né? Porque é como se a gente já estivesse na terceira geração de semioticistas, né? E esse grupo novo tem um gás, uma força, uma proposta, né, de continuidade, e parece que ele está bastante concentrado na Itália, né? Então, isso também fez com que o pessoal da França se antenasse, né, para a necessidade de se organizar mesmo e desenvolver um trabalho mais ligado ao desenvolvimento da semiótica, né? Bom, eu acho que já falei um monte, mas eu só queria falar uma última coisa. O Denis Bertrand, ele está programado para vir aqui, né, nesse evento que a UDI e a estão fazendo, que é assim, na verdade, o programa de pós-graduação em estudos literários tem um seminário, né, que é organizado, cada ano é uma das áreas de pesquisa do programa que é encarregada de organizar o seminário. Esse ano era o ano da semiótica, né, em estudos literários. E aí é interessante que a gente fale agora da nossa situação e por que a importância de nós firmarmos os nossos seminários semióticos aqui em Araraquara. Havia uma proposta de fechar a linha de pesquisa semiótica no programa de estudos literários, né? Porque praticamente a semiótica em estudos literários se resume a UDI. Daga, ele participou das reuniões de semióticas, foi orientando o Fiorin, mas ele se preocupa em discutir mais a teoria literária, né? Houve um momento assim que houve até um certo distanciamento dele da semiótica, mas eu acho assim, o Zaga, ele é uma pessoa que pensa a teoria literária, discute a teoria literária, mas ele tem uma formação em semiótica, então é uma pessoa que ainda a gente pode trazer, né, para o grupo, e eu acho que ele pode contribuir. Mas aí a UDI precisou assim se aglutinar um pouco ao pessoal de latim, né, em torno desse fortalecimento da proposta semiótica, inclusive pela própria herança do Alceu, né, aqui dentro, que era uma pessoa que estudava semiótica. Então, o Márcio vindo para o programa de estudos literários, né, o João indo, eles um pouco vão, o Bruno também, eles vão dar um gás, né, fazer crescer um pouco aí a semiótica e manter a linha de semiótica em estudos literários. Na linguística tem eu trabalhando com semiótica, tem o Jean aí trabalhando com semiótica, a Edna, que está se aposentando, eu acho que a Edna nem vai mais,
não vai mais receber.
Não vai receber mais orientando, portanto, ela vai se desligar, porque ela trabalha há muitos anos aqui. E a Renata, que também trabalha com a gente em semiótica, mas ela está cada vez mais fortalecendo o grupo de teoria bakhtiniana, né? Agora com a entrada da Marina, que dá um outro gás para essa linha de pesquisa, que eu acho que é importante para o programa da linguística, sim, né? Os estudos bakhtinianos, eles têm aí uma importância no panorama dos estudos do texto. Mas vejam, se a gente não tomar cuidado, também vão propor a extinção da semiótica na linguística e língua portuguesa, né? Então, a gente precisa pensar nisso aqui, agora trazendo esse grande problema que eu mostrei para vocês, lá, trazer isso para uma discussão nossa. Bom, Mas o que eu comecei falando dos seminários de estudos literários. Como eu fui esse primeiro semestre para a França, a Udi entrou em contato comigo e ela queria que a gente trouxesse o Denis Bertrand para cá. Então eu conversei com o Denis Bertrand, falei com ele. Ele virá, então, tudo diz, tudo está culmina para que ele venha. Por que, que eu estou tendo cuidado assim? Ele está. Eu não. Faz umas 2 semanas que eu não converso com ele por e-mail, mas ele está com um problema sério de saúde na família. A ex-esposa dele está com câncer terminal, né? Ele tem 2 filhos com ela, ele tem que cuidar dos filhos, né? Porque eles não são muito grandes, acho que o mais velho tem 14 anos ou 15 anos. Ela está com. Problema muito sério, ela está numa debilidade muito grande e não tem quem cuide dos filhos, ele tem que cuidar dele. Então ele tem 2 filhos com essa mulher, está casado com uma outra agora, tem um filho pequeno, ele está muito desgastado. Eu até no último mês que eu estive lá em julho, eu praticamente não vi o Denis Bertrand. E eu deixei ele um pouco, né, porque ele já estava em férias, julho é férias dele, julho, agosto e começo de setembro. A esposa dele já tinha aí sido internada, quase morreu, depois voltou para casa. Estava fazendo muitas sessões de quimioterapia e a gente tinha algumas coisas para conversar ainda, inclusive sobre convênio que eu queria firmar com a Paris 8. E eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, você cuida da sua família, né? O dia que você puder, você me liga ou você me manda um e-mail e a gente combina de se encontrar. Mas a gente se viu em julho uma única vez, né? Uma única vez, porque eu queria discutir, precisava discutir algumas coisas finais do meu pós-doc com ele, e ele estava envolvido com um problema familiar. Então, se não acontecer um acaso da esposa dele falecer na véspera, na época que ele estiver aqui, ele não virá, entendeu? Ele não vai sair da França para vir para cá, certo? Então a gente ainda corre esse risco, eu já falei isso para a Udi está sabendo, mas a gente também não vai deixar de programar as coisas, porque pode ser que dê tudo certo, não aconteça, não sei nem se ela já faleceu, por exemplo, né? Porque ela estava numa situação muito ruim. Mas então ele virá, o Denis Bertrand virá, ele vai dar uma palestra, ele vai fazer um mini curso, né? E com isso eu acabei me juntando à UDI, né? E os dois programas aí, embora sejam seminários, estudos literários, basicamente, mas é com a participação do programa de pós-graduação em Linguística e Língua Portuguesa, né? Então, da gente poder, de certa maneira, mostrar, né, um pouco o trabalho da semiótica, trazer ele para cá e participar. Eu acho que seria interessante que as pessoas participassem desse seminário, mesmo que ele seja um seminário de estudos literários, né? Tem a nossa participação, sim, que é com a linha de pesquisa da semiótica. Então, é nesse sentido que eu gostaria que vocês se mobilizassem para a gente estar participando disso, que é uma forma de trabalhar pela semiótica aqui dentro, né? Trabalhar pela semiótica aqui no nosso programa. E por fim, eu diria assim, essa minha fala era um pouco assim, uma fala de contar as coisas que eu vivi, que eu procurei mostrar para vocês, e de firmar com vocês a necessidade da gente dar continuidade a esse seminário de semiótica, certo? O Jean, ele ficou encarregado de apresentar um porque eu estava nesse período aí da campanha, um projeto para a reitoria da Unesp em transformar os seminários de semiótica num evento de extensão, por duas razões básicas. Primeiro, por três, vamos dizer. Primeiro seria pensando em dar uma sustentação e uma cara institucional para o seminário de semiótica, pensando na sua qualificação e pensando na sua importância aqui. Segundo, porque a extensão é uma atividade exigida da nossa docência e, portanto, ela é necessária, o que significaria que a gente abriria o seminário de semiótica para a comunidade, não seria só nós, os nossos grupos, a gente pode divulgar isso externamente e aceitar que as pessoas participem, chamar pessoas da comunidade externa para discutir semiótica, né? Vai ser difícil se isso acontecer, porque a pessoa não sabe nada do que é semiótica, não tem importância. A gente faz algumas atividades paralelas para começar a ensinar semiótica para quem não sabe nada de semiótica. Agora, isso a gente tromba o tempo inteiro, né? Qualquer curso que a gente vai dar, acontece de aparecer um aluno lá, olha, eu estou interessado na semiótica, mas nunca estudei semiótica, não sei nem o que é semiótica.
E essa cara institucional pode ser importante para poder emitir certificados?
Tudo, Fernando, tudo. E, em terceiro lugar, para que a gente possa ter sustentação física, monetária, digamos, para trazer as pessoas. Porque, por exemplo, a nossa intenção aqui é trazer o pessoal de São Paulo, trazer do Rio de Janeiro, trazer do Rio Grande do Sul, trazer lá do Ceará, trazer o Marcelo lá, que está lá no Ceará, que a gente até hoje não sabe o que ele está fazendo naquela cidadezinha, né? Acionar a semiótica nos mais diferentes lugares e para a gente ouvir essas pessoas, entende? Nesse sentido, eu acho que a nossa proposta não é competir com a USP, não, mas é de dialogar com a USP. Eu sei que a USP tem uma infraestrutura melhor que a nossa, porque tem mais gente lá, né? Tati, Ivan, Valdir, o Vicente, Norma, né? Quer dizer, é um grupo maior e nós aqui não. Mas se nós não fizermos nada, isso vai ficar cada vez pior. Então é nesse sentido. Ué, o que está acontecendo com a minha voz?
O negócio está tosse.
Nesse sentido, eu acho que tornar isso um evento de extensão vai ser muito importante. Né? Então, eu não pude nem ajudar o Jean na parte burocrática de fazer isso, porque eu estou metido nessa história da campanha e a diretor da SL, mas passado um pouco essa fase de convencimento das pessoas que votem no diretor e no vice, e aliás, vocês são eleitores, por favor. 5 minutos, meio minuto de propaganda. Eu posso trabalhar um pouco mais com o Jean, né, no sentido de, bom, agora ele já lançou o projeto, isso vai passar pelos trâmites, a gente espera que consiga, né, obter recursos para que isso aconteça. Porque aí a gente pode pagar passagem para que o pessoal venha para cá, entende? Não fica tudo nessa questão da boa vontade, né? E, de certa forma, isso era um grande entrave do CASA, né? O CASA é um grupo que sempre contou com a boa vontade das pessoas. Primeiro, fazendo reuniões aos sábados, que era o único dia disponível para alguns, eu diria que no começo para muitos, e que a gente queria rediscutir, né? Quer dizer, vamos ver se a gente retoma as atividades do CASA, que ainda estão paradas, mas de pensar em retomar o CASA e sem fazer reunião de sábado. Porque se para um grupo o sábado é mais cômodo, gente, sair, além de trabalhar a semana inteira, vir um sábado à tarde aqui, como a gente fazia, ou de manhã, era problemático. Dizer, todo mundo tem seu fim de semana, né? A gente vive trabalhando no fim de semana, mas é diferente, né? Você trabalha na sua casa, vim aqui para discutir um tema, leitura de texto. Quer dizer, isso eu acho que foi esvaziando um pouco o CASA. Então, retomar o CASA, trazer ele para a semana, né? Fazer com que ele tenha parte da participação, né? Nas nossas atividades. E, ao mesmo tempo, a gente pode um pouco, fazendo a relação do seminário de semiótica com as reuniões do CASA, né? Mantendo uma relação mais próxima disso, porque o CASA tem uma revista, certo? Ele tem uma revista, Cadernos de Semiótica Aplicada, que na sua concepção é uma revista basicamente semiótica. Ela se ampliou, ela tem aceitado uma participação grande dos estudos linguísticos, dos estudos discursivos. Ah, obrigado, Fernando. Mas isso eu diria assim que não é só característico do CASA, não, porque a revista lá da USP também, ela não recebe. Se não é de semiótica gremasiana, não entra. Né?
Teoria do discurso,
teorias da linguagem. Exatamente. Né? Então, por uma condição de sobrevivência no início, né, isso se torna necessário. Agora, a gente também não pode querer que uma revista que sai do grupo de semiótica só tenha artigos de outras vertentes dos estudos linguísticos, né? Ou dos estudos do discurso. Ela precisa ter a participação da semiótica, né? Eu acho que não é dizer que a gente agora vai tornar o caderno de semiótica aplicado numa revista de semiótica. Quem não escreveu semiótica não publica. Não é esse o objetivo. Mas também não é transformar o caderno de estudos semióticos em uma revista de AD francesa, de teoria bakhtiniana, né? Ou de semiótica persiana. O diálogo com todas essas, eu acho que é muito importante. Eu acho que uma revista heterogênea, ela é legal porque dá para você ver pontos de vista diferentes, cada um tem uma proposta, mas também a gente não pode suprimir a participação da semiótica ali nos cadernos. Né? Então, essa nossa relação com o CASA, ela tem que ser uma relação de agregação, né? E eu diria até de condução, né, dos cadernos com essa perspectiva da presença da semiótica. Né? É isso. Eu só diria assim, quando eu estava lá na França, eu falei do com o Denis Bertrand, dessa história de eu concorrer à direção aqui, né? Eu acho que isso foi uma coisa que até a Diana também depois conversou com ele, ela me falou sobre isso por telefone, porque ela passou pela França na época que eu estava lá, e a gente falou pelo telefone. Eu não me encontrei propriamente com a Diana lá. De pensar assim, às vezes eles acham que alguém da semiótica ocupar certos cargos é importante porque é uma forma também de alguém que é semioticista e isso adquire uma certa importância. Então, o Denis Bertrand achava que era importante que se eu viesse a ser diretor aqui na FCL, eu seria um diretor que é um semioticista, né? Bom, eu não sei até que ponto isso tem importância, mas eles acham que essa também é uma forma de a semiótica penetrar no sistema universitário, né? E, de repente, quando um diretor é levado a falar em algum lugar, como ele olha as coisas de um ponto de vista, que é o ponto de vista da metodologia que ele adota, automaticamente ele está difundindo assim, não, aí, acho que se eu for eleito, seria desabador, assim, acho que não seria a pessoa mais adequada. Bom, é isso, gente. Eram essas coisas que eu tinha para contar para vocês, né? Estou contente de voltar, né? Embora eu tenha ficado muito ocupado com essas coisas aí da candidatura, eu acho que eu vou tomando um rumo, né, um ponto, uma chegada nisso, né? Foi muito bom fazer esse pós-doc na França, porque embora eu continuasse conversando com os meus orientandos por internet, né, lendo o trabalho, hoje à tarde vai ter a defesa da Bruna, né, que é uma orientanda minha. O Tiago fez a qualificação dele ontem, o Jean estava na banca, e na semana passada a Marília defendeu a tese de doutorado dela. Quer dizer, então foi, eu fiquei lá na França trabalhando com os orientandos, quer dizer, continuei a orientação de tal maneira que eles pudessem dar continuidade. A Fernanda vai fazer a qualificação dela agora em setembro, né, Fernanda? Então, a gente manteve esse contato sempre. Mas foi um tempo, assim, de relax, no sentido de que eu não dava aula, não tinha que entrar na sala de aula. Então, eu li bastante, né, eu estudei bastante, num ritmo menos assim, pressionado, né? Porque é isso que eu conversava ontem com o Jean. A gente aqui, no meio de tanta coisa, quando você vai ter que estudar, você tem que estudar sempre uma coisa pontual, né? Eu vou escrever um artigo, eu vou lá, o que é mesmo que a semiótica está falando aqui sobre a actorialização, e escrevo meu texto. E lá não, né? Eu reli dois livros do Floch, que eu tinha lido há muito tempo, que eu já não lembrava, mas e aí eu engatei, eu li todos os livros do Floch, né? Foi muito interessante, foi muito. Comprei o Tintim, que eu não tinha o Tintim, li o Tintim, depois lia o livro do Floch, participava dos seminários e não tinha compromisso nenhum, ninguém ia me avaliar. Quer dizer, foi um tempo de descanso físico, né? Foi um tempo de descanso físico, mas deu para aproveitar muito de produzir, né? De escrever e de estudar, né? E aí, agora volta à realidade. Ela foi drástica. É isso.
Bom, obrigado. Obrigado. São 5 para meio-dia. Imagino que vocês têm compromisso. O Arnaldo, pelo menos, ele tem alguns compromissos. A gente poderia... Sim. Ah, você vai pegando?
Eu falei para ele que sim, mas ele falou que ligava para mim. Agora, se ele está tentando ligar aqui e eu...
não tem sinal,
o coitado está perdido na rodoviária.
Eu não sei se vocês têm questões, se a gente pudesse...
Não teria uma, depois de todo esse discurso provocador. Como o Arnaldo vê isso, não sei se é longo ou a médio prazo, como fica a semiótica?
Olha, Fernando, eu acho...
Em que âmbito? No Brasil...
Olha, você sabe que eu acho que a semiótica, ela ganha uma dimensão muito grande quando você pensa nela ligada à questão da comunicação. Eu não sei muito dizer assim, como é que fica a semiótica na letras, propriamente dita. Né? Mesmo porque isso foi uma coisa que eu até aventei nos debates aí da candidatura, às vezes a gente precisa pensar um pouquinho qual é a cara do curso de letras, né? Isso era uma coisa que eu discutia com a Rosário muitos anos atrás, né? Parece que o curso de letras ele está um pouco velho, né, nessa sua estrutura. Porque é assim, hoje o curso de letras ele forma professor de letras, professor de língua portuguesa e de língua estrangeira, né? E a procura das pessoas pela docência era muito baixa, porque ser professor de ensino médio e do ensino fundamental parece que não é projeto de vida de ninguém. Primeiro, porque o salário é muito ruim, e segundo, que a gente enfrenta um problema que é trabalhar com adolescente, com uma criança, que não é fácil. Eu fui professor 10 anos na escola de fundamental e médio, é uma barra, né? É uma barra trabalhar com a criança. E aí, quando você fala do problema de indisciplina na escola, do problema da violência na escola, isso não é característico só no Brasil. Até na França, que tem um sistema muito rígido, eles já falam disso, já falavam na época que eu estive lá em 2000, e isso continua, né? Então, quando eu vou dar aula para o primeiro ano aqui, eu gosto de perguntar para o primeiro ano, por que você resolveu fazer letras, né? Aí tem gente que vem fazer letras porque quer ser tradutor. Aí você fala, putz, está no curso errado, né? Quer ser tradutor. Quer ser escritor. Aí você fala, meu Deus. Né? Quer ser escritor. Quer trabalhar com editoração e 10% quer ser professor, né? Aí aquele que realmente gosta da docência, isso, quer formar o aluno, né? Aí quando ele começa a fazer aula de prática de ensino, ele já começa, né, pensar, será que é isso mesmo que eu quero, né? Então, por que eu estou falando isso? Eu acho que, não sei, vai chegar uma hora que a gente vai ter que discutir isso com as de letras. Porque não dá mais para ficar assim, entende? Um curso de tradutor tem o IBILSE, eu falo para os alunos, tradução institucionalmente no IBILSE. Isso aqui não é um curso de tradução. Ah, mas se eu fizer língua estrangeira, eu não vou poder traduzir? Não, estou dizendo que não, né? Mas, digamos assim, o curso ele não é formado, não é organizado ou pensado, ele não tem um currículo voltado para a formação do tradutor, né? Você pode ser um excelente aluno de alemão, de inglês, de italiano, de francês e traduzir. Se você fizer aí o concurso de tradução juramentada e você passar, você será um tradutor juramentado, né? Você pode ganhar dinheiro com isso. Mas não é que o curso forme o tradutor. E a semiótica? A semiótica ela tem ganho uma dimensão muito grande nos cursos de comunicação. Lá na França, por exemplo, o Denis Bertrand tem um programa na TV, em que é Momentos com Denis. Momentos com Denis Bertrand, né? E ele fala de tudo. Ele fala da política, da arquitetura, da publicidade. Ele elege um tema e ele desenvolve um trabalho. Ele me pôs num projeto lá de trabalhar com a Renault para pensar qual é o ideal de carro do público consumidor, né? Porque a Renault estava numa... Bom, eu só estou contando do projeto, mas não vou falar das conclusões que ele chegou, porque isso é um acordo que ele fez com a Renault, não é nem publicado, é um serviço que ele presta. Mas assim, a Renault estava em dúvida se ela lançava carros com nome, tipo... Palio, Diplomata, ou se ela lançava carros com número, C1, C2, C3, né? Porque agora a gente tem muito isso entre os carros, né? Entre as marcas aí. E eles queriam ver o que emplacava mais, né? Se ela lançar na forma de séries, de números ou com nomes. E se o lançava com nome, qual era o sentido que esse nome, que tipo de nome escolher, qual era a adesão que tinha. E aí ele me catou como brasileiro para pensar qual é. A pessoa não era muito adequada, porque eu não sou tão aficionado por carro. Mas eu tive que até fazer, né? Ligava para o meu filho, pedia, falava, mas quais os tipos de carro que tem mesmo no Brasil? Porque eu nem mesmo sei disso. Eu estou contando isso para ver como que a semiótica, ela entra muito nesse mundo da comunicação. E se a gente for pensar, é da própria ideia dela mesmo. Se você for pensar que a semiótica, ela vai pensar a significação, como ela se constitui, né? A significação se constitui nos mais diferentes objetos. Se você pensa que para a literatura você tem uma teoria literária ali, que tem na sua tradição, né? A semiótica atrai muito mais esse grupo de comunicações do que provavelmente de letras. Entende? Então, talvez...
Essa pulverização está refletindo...
Talvez o futuro da semiótica esteja aqui, ó, na comunicação de Bauru, e não nas letras da FCL. É isso, gente.
Essa disseminação acaba refletindo até nos próprios objetos, porque cada vez mais a arquitetura, urbanismo, né?
Na verdade, quando a gente olha para a história da semiótica, da semiologia, a gente percebe que nós encontramos o mesmo ponto de onde partimos. Nos anos 50, Roland Barthes fazia um trabalho, que era um trabalho de iconoclastia, ele dizia, né? Que era de considerar os signos que estão na sociedade na sua totalidade. E aí ele trabalhava mídia, comportamento, cinema, moda. A semiologia dos anos 60 foi nessa mesma esteira, né? Os códigos de trânsito, alimentação, o vestuário, né? A semiótica nos anos 70, por exemplo, já começa com várias propostas, né? De análise do espaço do seminário, por sua consequência. No entanto, hoje eu fico realmente, não sou nada otimista, sabe, quando eu penso, sobretudo na parte institucional. Agora, em relação, sou otimista quando eu penso no alcance que a semiótica poderia ter, no mundo que se desenvolveu tecnologicamente como a gente nunca tinha pensado, nos últimos 20 anos pelo menos, sobretudo na última década, eu diria, nos últimos 10 anos, e que vai começar a ter problemas de linguagem e de compreensão para resolver. Então, problemas de ordem cultural e multicultural, problemas de ordem da formação das novas tecnologias, então a semiótica otimizando o ensino, a semiótica otimizando a relação do homem com o que é ser cidadão, e aí tem um campo interessante. Agora, como isso vai se dar, né? Porque se a gente pensar nos próximos 10 anos, você vai estar aposentado nos próximos 10 anos?
Com certeza. Certamente.
Na praia, você já disse uma vez.
Na praia.
Então, nos próximos 10 anos, realmente a gente não pode prever o que vai acontecer realmente com a semiótica. E aí, assim, nesse sentido, eu gostaria de encerrar o encontro de hoje agradecendo, assim, a cada um de vocês. Aqui mais da metade do seminário é de fora, né? Então as pessoas vêm, pegam ônibus, carros, se deslocam, levantam cedo para assistir o seminário de semiótica. E aí tem esse caráter também que é impossível levar um seminário, acho que tanto para os professores quanto para os estudantes, sem uma ponta de idealismo e de abnegação, né? Porque na nossa agenda, na agenda de vocês, encontrar um dia, encontrar um espaço e investir, às vezes, financeiramente, né, pagando a passagem, vindo para cá para assistir. Espero que essa iniciativa aí ache eco realmente, que é a nossa expectativa.